有点。
Como o conceito de taxonomia já foi um pouco discutido, aqui a gente não vai entrar nessa questão.
Bom, então o objetivo que a gente teve com esse trabalho, né, seria descrever e problematizar algumas práticas desse processo da taxonomia em plataformas de música, né, apontando como se dá a criação, né, a apropriação, a utilização das tags dentro desses sistemas para ver a questão da construção da identidade no gênero musical. O nosso objeto, então, foi Last FM, uma plataforma de música, que a Adriana vai explicar melhor mais pra frente como é que funciona. E dentro desse ambiente, né, de web social e dessa questão da profissionalia, a gente leva em consideração essa questão de, além da quantidade de páginas, né, do crescimento avassalador que a gente tem de páginas web, é preciso lembrar então que a web ela é essencialmente dinâmica e auto-organizada. Além do emprego de várias linguagens na construção das páginas, agora a gente ainda tem que lidar com essa questão da folksonomia, né, que é o etiquetamento das informações por qualquer usuário da web, né, que nem eu estava falando no início, né, na apresentação do workshop, as pessoas elas pensam diferente, né, então elas criam tags diferentes, usam a mesma palavra como tag para etiquetar determinada informação, que para uma pessoa tem um significado completamente diferente. Então, nesse mar de informações da web, né, há muito tempo atrás, né, não agora, nesse hype web social que a gente vê hoje, surgem então os buscadores, né, os mais conhecidos que a gente usa assim, no Google, Yahoo, MSN e etc. E de acordo com esses autores, existem alguns problemas desses buscadores, que seriam insuficiência de resultados relevantes, devido à ausência de termos de busca, falta de atualização dos bancos de dados, diferenças nos critérios de indexação e varredura, diferenças nos critérios de ordenação de resultados e diferenças nos limites de tamanho das páginas indexadas, tempo de processamento de pesquisa e restrição de palavras, né? Então, a taxonomia ela vem como uma forma como uma alternativa, não uma substituição, é claro, mas como uma alternativa de procurar informação, né, para fugir um pouco desses problemas apresentados pelos buscadores. E tem também, a gente fala no paper, né, que é a crítica dos papers, que ele faz uma crítica forte aos links, a maneira como a informação é organizada no web, né, através das conexões. Ele, na verdade, ele fala que a web não passa de uma desorganização ao invés de uma organização, porque tudo pode ser linkado a tudo, né, qualquer pessoa pode criar um link, independente do significado da informação. Então, para ele, a quantidade tem importado mais do que a qualidade das conexões. Então, estudando essa questão da taxonomia, né, eu criei esse termo assim, para me referir quando eu estava falando, só para dar uma contextualizada, né, eu terminei meu mestrado esse ano, entrei no doutorado, onde trabalho com hipertexto, e acabei estudando dois dos objetos que eu estudei na minha dissertação, foram o Flickr e o Delicious, né? Então eu acabei criando esse termo para me referir ao hipertexto 2.0, seria aquele hipertexto da taxonomia, porque eu acabo enxergando as tags como links, né? Só que links que são criados dentro dessa web social, onde qualquer pessoa pode interferir nessa rede hipertextual, que já não é numa web 1.0, não era tão fácil assim uma pessoa que não tivesse um conhecimento um pouco de conhecimento de linguagem de programação, publicar conteúdo na web e com a web social, a gente vê essa proliferação de ferramentas sociais que facilitam essa publicação de conteúdo. Então, as tags como links, que passam a ser criadas por qualquer usuário e que permitem uma contextualização da recuperação, porque elas são criadas com base no significado da informação que elas estão representando. Tem essa classificação é da Cantarelli, né, de 2005, onde ela faz uma distinção entre focusonomias largas e focusonomias estreitas. As focusonomias largas, ela traz como exemplo o Delicious, né, que já foi explicado que seria um sistema de bookmarking social, que mostra onde várias pessoas concordam em utilizar um pequeno conjunto, porém popular, de tags, né, ainda que pequenas pessoas optem por utilizar termos menos conhecidos para descrever as informações. Então, essa focusonomia larga seria útil para investigar os termos mais usados por grandes grupos, né, ou para extrair vocabulários controlados. As focusonomias estreitas têm como principal exemplo também que ela cita é o Flickr, que resulta então num pequeno número de pessoas etiquetando com umas ou mais tags itens para posterior recuperação. No Delicious a gente já vê uma não uma padronização, mas as pessoas procuram, quando vai etiquetar alguma página, procuram utilizar as tags já existentes e, se necessário, criar alguma tag mais nova. E no Flickr parece que a coisa é mais dispersa, assim, mais individual, o caráter coletivo ele parece ser mais presente no Delicious. Algumas características da funcionalia, assim, poucos trabalhos assim, sobre focusonomia ainda estão sendo publicados. Então, uma das principais características seria o feedback imediato, né? A possibilidade que tem de criar uma nova tag a partir da necessidade. Né? A pessoa está lá, acha que tal informação precisa ser etiquetada com aquela tag, então qualquer usuário pode fazer aquilo dentro do sistema. A causalidade, que seria a questão de navegar pelas informações, pelas tags de maneira aleatória, por exemplo, fazer uma busca por determinada tag e ir encontrando informações que não era aquilo que se estava procurando, mas que acaba sendo útil. E a questão da necessidade de um ambiente social para a prática da funcionalidade, né? Ela fala que, assim como as informações, os indivíduos, eles também são objetos de agregação.
Aí, então, algumas aplicações, né, que a gente desenvolveu, né, eu peguei o objeto Last.fm, que para quem não conhece, é uma plataforma de compartilhamento de música, e a minha pesquisa atual é sobre plataformas de música, então a gente uniu um pouco as coisas. Aí, então, uma tag cloud, por exemplo, do meu perfil que eu peguei, geralmente as tags do Last.fm estão muito associadas aos gêneros musicais, porque ele tem uma ferramenta, né, que rastreia, que é o Scroblen, que rastreia então o que você está ouvindo no iTunes, no Amp, e aí a partir disso ele vai agregando no teu perfil aqueles gêneros. Então aí eu vou falar um pouquinho sobre como essas identidades vão ser construídas a partir dos gêneros musicais. Então, né, aplicando, a gente vê que o Last.fm ele é uma focusonomia estreita, justamente porque é muito mais individual, né, cada um cria a tag que bem quiser. O contexto dele também é um contexto restrito, né, estreito,